a D&D Studio.
Ao vivo, o PocoPixel Cronopedia Preview. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha. Cronopedia Preview, o que é isso?
Bom, estamos fazendo aqui um esquenta.
Esquenta? A gente podia chamar de Cronopedia esquenta, né?
Boa, é só um esquenta pra temporada que estamos tentando viabilizar do PocoPixel.
Ah, tá. É a temporada Cronopedia, em que a gente vai contar a história dos videogames em 12 episódios.
Boa! Nossa ideia é passar pelas décadas de 70, 80, 90, 2000 e 2010, conversando sobre os consoles, os jogos, a cultura, o gamer de cada época. E para viabilizar essa temporada, precisamos de vocês.
Exatamente. A gente precisa de recursos para produzir, para pesquisar, para gravar, para editar, para fazer a pós-produção, para divulgar. Tudo isso exige recursos, porque podcast de qualidade exige recursos.
Pois é, quem diria?
Pois é, a gente precisa de pagar as contas e o PocoPixel é um projeto que a gente toca há muitos anos, como projeto de paixão mesmo, mas a gente está inserindo o PocoPixel agora dentro da produtora da D&D, que cada projeto precisa se... de alguma maneira, se justificar financeiramente.
É, porque claro.
É tempo que a gente tem, poderia estar usando esse tempo para outra coisa, e a gente está aqui querendo muito que o PocoPixel funcione, porque a gente gosta demais do PocoPixel.
É
isso. Quer que ele aconteça, né?
É um projeto de amor mesmo, e precisamos da ajuda de vocês para provar que o PocoPixel é viável financeiramente. Então, vocês podem dar uma contribuição financeira lá em PocoPixel.com/financiamento.
Fiquem atentos porque a gente está na penúltima semana de financiamento. O financiamento termina na sexta-feira que vem, dia 10 de novembro. Não tem tanto tempo assim, a gente precisa bater as metas. Então,
isso.
A gente está gravando com antecedência. Se já bateu as metas, então a gente está muito feliz aqui, mas não sei, eu tenho a sensação de que ainda não bateu.
É, eu acho que a gente precisa de vocês. Dê uma olhada lá, PocoPixel.com/financiamento. Tem várias recompensas diferentes, alguma certamente vai lhe causar um quentinho no coração. A partir de R$ 25,00, você já ajuda essa temporada a vir a cabo.
Exatamente. A primeira meta, ela tá toda descrita lá no PocoPixel.com/financiamento. Ela viabiliza os 8 primeiros episódios. Depois tem uma segunda meta para viabilizar todos os 12, que é aqueles 4 episódios finais que a gente fala de jogo moderno, olha só. Então, para esse finalzinho quentinho, a gente tem que fazer essa campanha de financiamento atingir mais pessoas. Então, além de contribuir financeiramente, você ajuda muito se você divulgar o financiamento para os seus amiguinhos.
Isso, essa hora de fazer um esforço final aí nessas últimas 2 semanas, contamos com vocês.
É isso aí. E este preview é um esforço que a gente está fazendo para a divulgação do projeto. E também para trazer um pouquinho de conteúdo, a gente falou sobre os anos 80, sobre os anos 90, e hoje é para falar sobre os anos 2000.
Isso, estamos trazendo jogos icônicos de cada uma dessas décadas. Cada um traz um jogo que imagina simbolizar esse período de 10 anos.
E como eu comecei o episódio anterior, é você, Danilo.
Boa, vamos lá. O que eu acho que é o jogo icônico dos anos 2000? E esse foi sofrido, hein?
Esse foi bem sofrido.
Isso, eu...
Eu preciso dizer que os anos 2000 são aquela época da minha vida em que eu fui pro deserto peregrinar e eu não há registros. Eu não joguei videogame,
entendi,
então eu não sei
estava.
O que aconteceu, eu não estava ali. Mas eu
você trouxe, sabe de ouvir dizer,
eu
né?
Trouxe um jogo histórico, digamos assim.
Boa. Eu tenho uma lista de jogos que eu fiquei aqui...
Tentado
a colocar. Acho que eu falo depois de ouvir o seu.
Tá bom.
Mas o que eu elegi... foi God of War de 2005.
De 2005, bem no meio.
Isso, é bem no meio. E é a viabilização de um jogo de luta tridimensional. De um jeito que não parecia possível até então. E salvou um gênero que tinha sido abandonado pelos videogames. O Beat'em Up, que fez muito sucesso nos anos 80 e nos anos 90, era um gênero 2D, um gênero bidimensional. Porque se você está enfrentando levas de inimigos, ondas de inimigos, você precisa que eles estejam ou na sua frente ou atrás de você, para você poder lidar com eles um de cada vez.
Sim.
É, se você está lidando com massas de inimigos, você tem um problema, que é o problema dos filmes de Kung Fu, né?
Sim. Um cara só encurralado por sete, aí ele tem que fazer vez. Você bate primeiro, depois aquele lá bate segundo, depois aquele bate terceiro.
É muito engraçado, né? Você fica cercado por dúzias de pessoas e eles elegem um de cada vez pra vir te
exato.
Bater. Porque senão fica só inviável. Se todos eles pularem de uma vez em cima de você, a luta acaba.
É.
Então essa é uma dificuldade. As levas, as ondas de inimigos fazem muito mais sentido bidimensionalmente porque eles estão sempre em fila. E aí, em fila, você consegue bater em um de cada vez. O God of War soluciona isso. E, no processo, cria uma sensação de poder. Ele empodera o jogador.
Sim.
E empodera na sensação de que ele consegue matar vários inimigos simultaneamente, com toda essa ideia de que um soco, na verdade, é uma correntada.
Uma correntada que pega área, né? Tem um golpe de área.
Os golpes são de área. Mas ele também empodera o jogador em termos de criatividade. Porque bater nesses inimigos deixou de ser simplesmente um apertar infinito de um mesmo botão para se tornar uma experiência de expressão.
Uhum.
Você pode usar combinações diferentes, jogar inimigos para cima enquanto você bate nos de baixo, e você pode escolher golpes de área que são horizontais ou que são verticais. Então tem várias soluções para esse quebra-cabeça que é vencer muitos inimigos.
Sim.
E no pacote, God of War ainda está contando uma história, que se virou uma coisa central para os videogames nos anos 2000.
Não tem jeito, tem que...
E ao invés de contar as histórias sempre como cutscene, você para e assiste, o God of War retomou um conceito que eu gosto muito e alçou ele aí ao canon das grandes mecânicas, que é o Quick Time Event. Que é você aperta um botão pra interferir numa cutscene.
Perfeito.
Então, foi o momento em que os videogames finalmente se entenderam como contadores de história, mas de maneira interativa.
Uhum.
Então, acho que o God of War tem sacadas pra solucionar problemas que assolavam os videogames por muitos e muitos anos. Quando o God of War soluciona isso, parece que o problema deixa de existir. Parece que todo mundo consegue solucionar. A partir daí, vários jogos de videogame lidam com contação de história de maneira muito mais interativa, muito mais fluida, muito mais orgânica.
Não é pare e assiste, pare e
não
assiste.
Não é pare e assiste, como a gente assistia as cutscenes de Ninja Gaiden nos anos 80.
É, Metal Gear, sei lá.
E aí os jogos de ação podem ser jogos de ação mesmo, épicos, cinematográficos. Porque quando as coisas são scriptadas, você participa mesmo assim.
Sim.
Eu acho que a sacada do God of War mudou as histórias dos videogames e, pra mim, são a marca dos anos 2000.
Meu jogo é um bocado diferente, mas tem uma coisa em comum.
Diga.
Que é o Homem de Costas.
Perfeito.
Que é uma coisa muito importante e que a gente aqui no Poco Pixel elegeu como a marca distintiva dos videogames de hoje em dia, o Homem de Costas. Quase todos os jogos importantes são jogos de terceira pessoa. Você tá vendo uma pessoa pelas costas delas.
Isso, e seguindo ela com uma câmera, né?
É, exato.
Porque o God of War tem uma câmera fixa, assim, pra deixar a coisa mais cinematográfica.
Uhum.
Então, às vezes, você vê o seu personagem de costas. Às vezes, não. Às vezes, você vê de lado. Às vezes, você vê em 45 graus.
Ele vai mudando.
Isso. O jogo que você escolheu é um jogo tradicional de Homem de Costas.
E de mundo aberto. Que eram as duas coisas que eu queria.
Perfeito.
Pra simbolizar os anos 2000.
Legal.
Que fossem de Homem de Costas e mundo aberto. Então, eu escolhi. Eu tinha vários jogos pra escolher. Eu escolhi um que fica mais ou menos no meio da década, 2004. GTA San Andreas.
Sem dúvida.
Eu acho que ele é o primeiro super mundo aberto. Porque, eu sei, teve o GTA 3, teve o GTA Vice City, mas eles têm mundos mais ou menos restritos. O San Andreas é bem grande, é o estado inteiro de San Andreas disponível para você ficar navegando e com toda a mecânica que vai ser fundamental para frente. Então eu acho que, apesar de ser um jogo de 2004, ele indica pelo menos mais 15 anos de produção. Aliás, a gente tá prestes a receber mais um GTA. É onde surge onde não é onde surge a jogabilidade, mas é onde ela tá refinada a um ponto de que você fala, ela é viável, é divertida, é influente, e é, pra mim, é a cara dos anos 2000. E tem uma outra coisa que eu acho que faz sentido no GTA San Andreas. É um jogo que funciona em todas as plataformas. É um jogo que você pode jogar no teu videogame, pode jogar no teu computador. Ele não fica restrito a uma plataforma específica. E aí, de novo, nós temos uma característica muito típica dos anos 2000, dos anos 2010, que é os jogos são multiplataforma. Eles estão em todos os lugares. Você não está restrito a só um console, a uma tecnologia específica, a um jeito de jogar. Você tá em todos os lugares com um jogo que é igual, é virtualmente igual em todas as plataformas que você for jogar ele.
Perfeito, faz muito sentido.
Que é uma característica muito típica dos AAA. Eu acho que o GTA San Andreas é um dos primeiros AAA com as bem grandes, assim, que a gente pode chamar de superprodução dos videogames.
Boa.
A franquia é extremamente importante, ela tem uma vibe, aí pensando na parte cultural, ela tem uma vibe cultural que também define muito bem o que são os anos 2000, essa coisa rua que tem o GTA, tem essa, uhum, essa cultura de rua, que é uma coisa que a gente via muito pouco nos anos 90 e nada nos anos 80. Os anos 80, tudo que a gente enxerga é uma cultura mainstream Hollywood nos videogames. Nos anos 90 começa a surgir um pouco de cultura de rua, mas nos anos 2000 fica predominante, a cultura de rua fica predominante nos videogames.
E acho que existe alguma cultura de rua nos videogames, mas sempre numa apropriação que o Japão fazia.
É verdade.
Da questão das gangues dos Estados Unidos.
É verdade, eles interpretavam do jeito deles.
Isso, e aí é uma visão muito fantasiosa do que é uma gangue, do que
exato,
é o crime, do que são as ruas.
E o GTA, desde o primeiro, mas mais fortemente a partir do GTA 3D, do GTA 3 e tal, é que essa cultura de rua fica basicamente um elemento dominante do que é a cultura de videogame, uma boa parte dessa cultura de videogame nos anos 2000 pra frente.
Perfeito. Muito legal, concordo. O San Andreas realmente é um jogo bem icônico desse período.
Perfeito.
Posso listar os outros jogos que eu considerei?
Pode.
Eu pensei em dois jogos de 2001 também.
Bem no comecinho.
Isso. O primeiro é o Halo.
Sim, muito importante.
Muito importante porque realmente fez um boom dos jogos de tiro em primeira pessoa.
E que tirou o tiro de primeira pessoa dos computadores.
Exato, porque tornou viável para consoles.
Uhum.
O GoldenEye 007 tinha feito isso na década anterior, né? Começar a viabilizar
com
isso para consoles. Com
sérias restrições
mas
tecnológicas.
O Halo foi a primeira vez que considerou-se que estava tudo bem você jogar num console, que você não estava perdendo muito.
Nada, não tá perdendo nada.
Da jogabilidade que você teria no computador. E também em 2001, ICO.
Ah, perfeito.
Que foi a primeira vez que artistas de fora do mundo dos videogames olharam para os videogames com carinho.
Videogame é arte?
Videogame é arte. Foi o Steven Spielberg falar que tinha visto o ICO e tinha se emocionado, foi o que ligou uma luzinha aí na cabeça de muita gente para dizer, não é que a gente vai fazer o filme do Super Mario. Não, é que um jogo pode ser tão emocionante quanto um filme.
Exato.
Aí talvez não faça nem sentido você fazer um filme disso.
Sim, o jogo é suficiente por isso só. E eu acho que isso é uma característica muito importante dos anos 2000 que a gente vai falar lá na série.
É verdade.
Lá na Chronopedia, no Pouco Pixel Chronopedia, a gente vai falar sobre uma espécie de emancipação dos videogames como forma de expressão que acontece nos anos 2000.
Nos anos 2000, com certeza. É quando isso realmente se dá como uma questão resolvida para os videogames.
Para a gente falar sobre isso, você precisa de ajudar a gente. A gente tem que reforçar aqui. O PocoPixel.com/financiamento é o site que você vai entrar e você vai divulgar também esse site. Não é só entrar lá e participar, mas também é divulgar. Nós estamos na penúltima semana de arrecadação. Falta pouquinho para a gente garantir a próxima temporada do PocoPixel, que vai ser em março do ano que vem.
Boa! E tem mais uma semaninha aqui de preview que a gente vai falar sobre 2010. E ó, eu quase coloquei League of Legends aqui nessa lista, porque é de 2009.
Mas ele é a cara de 2010,
ele
né?
Ele é tão a cara de 2010 que a gente vai ter que falar sobre isso na semana que vem.
Então, até semana que vem com mais papinho novo
sobre o videogaminho velho.
Valeu!
Tchau!